O tema da conferência de hoje diz respeito à aproximação, à proximidade entre ciência e espiritualidade. Ciência, religiosidade. O que há de aproximação, o que há de distanciamento, o que há de outras coisas que permeiam esta interseção? Para tratar deste tema, vou utilizar esta obra, depois estará disponível para os senhores, ok? No site lá do nosso trabalho, Quebrando o Encanto, de Daniel Dennett. A religião como um fenômeno natural. Vamos conversar com o trabalho desse filósofo. Daniel Dennett. Alguns dos senhores conhecem o trabalho deste importante filósofo norte-americano. Ele inicia a obra dele nos dizendo que ele escreveu para norte-americanos, para a cultura norte-americana. Toda esta fala dele é dirigida para aquele público. Então, precisaremos fazer algumas concessões e alguns atalhos para podermos traduzir isso para a nossa realidade latino-americana e brasileira. Além disso, o Daniel Dennett, notoriamente, ele professa o ateísmo, um ateísmo radical. Havia muitos autores para podermos trabalhar essa questão. Teólogos importantes, e temos alguns, como Leonardo Boff, que poderiam perfeitamente ilustrar isso. Por que dessa opção de trazer um filósofo contundente como Daniel Dennett, que expõe abertamente sua opinião sobre religião e sobre religiosidade? Um dos critérios foi trazer para vocês, de fato, um pensador que colocasse num dos extremos da questão a ordem das coisas, para podermos então caminhar e com visibilidade, nem sempre suficiente, vermos a questão como um todo. Sem mais delongas, vamos direto agora às palavras dele. Como a obra é muito extensa, são mais de 400 páginas, selecionei apenas alguns trechos para podermos dialogar e aprofundar. Esta relação entre ciência, religião e numa conversação com a filosofia. Ok? Ele faz várias concessões nessa obra. Ele preferiu colocar não notas ao final do livro, ainda que tenhamos muitas. Ele prefere colocar no corpo da obra, algo que usualmente em outros livros ele não fez. A maneira como ele vai começar, talvez os senhores considerem um tanto agressiva, um tanto bruta. Ele não ignora isso, e ele coloca nas páginas que sabe que o impacto inicial dessas palavras que ele vai colocar são dessa natureza. Vamos então a Daniel Dennett e a nossa conversação de hoje. Observe uma formiga em um prado, laboriosamente subindo por uma folha de capim cada vez mais alto, até que ela cai. Depois sobe outra vez e mais outra, como Sísifo, rolando sua pedra, sempre tentando chegar ao topo. Por que a formiga faz isso? O cérebro da formiga foi dominado por um parasita minúsculo, Dicrocélio, que precisa entrar no estômago de um carneiro ou de uma vaca para completar seu ciclo reprodutivo. Este pequeno verme cerebral dirige a formiga a uma situação que beneficie sua progênie, e não a da formiga. Ele diz que a formiga faz isso até a morte, até a exaustão. Não pelo benefício dela, por conta disso que habita a formiga. E agora ele vai polemizar isso dizendo, perguntando o seguinte: será que com os seres humanos acontece alguma coisa parecida? Acontece sim. Com grande frequência encontramos seres humanos que deixam de lado seus interesses pessoais, sua saúde, suas oportunidades e dedicam a vida inteira a promover uma ideia que se fixou em seus cérebros. Uma dessas ideias, vocês sabem o que ele está dizendo: a religiosidade, a religião. Tal qual um parasita domina, imobiliza e faz com que a pessoa persiga aquilo, arriscando a própria vida, colocando tudo em risco, tudo em xeque. Não é um início bastante contundente? As coisas ainda vão piorar muito antes de melhorar nesta hora. Ele faz uma ressalva. Ele diz: mas também temos crenças e a capacidade de transcender nossos imperativos genéticos. Até onde? Até quando? De que modo a gente pode ultrapassar isso? Até onde vai o meu arbítrio, a minha reflexão? Vocês estudam filosofia clínica. Um ser humano cuja estrutura de pensamento tem sua predisposição tópica e o cerne, o ápice da força nos prejuízos, nas preconcepções, nas crenças. Será que raciocínio, busca, emoções, sensações conseguem modificar o que está ali? Ou será que acontecerá isso que o Daniel Dennett coloca para nós? E nos tornaremos espécie de formigas. Formigas inteligentes, mas formigas. Então ele faz um alento dizendo: é provável que a comparação com que comecei este livro, entre um verme parasita que invade o cérebro de uma formiga e uma ideia que invade um cérebro humano, pareça um tanto forçada e também ultrajante. Ao contrário dos vermes, as ideias não são seres vivos e não invadem cérebros, elas são criadas por cérebros. Ideias não são seres vivos, elas não conseguem enxergar aonde estão indo e não têm membros com os quais guiar um cérebro hospedeiro. Muito bem, estamos conversando com um colega filósofo de outra área, um dos grandes especialistas em filosofia da mente, um dos homens que entende muito das memes, das competições de ideias, de como elas ocorrem, não é? E, aliás, ele mesmo faz uma ressalva nessa obra, dizendo que, de tão mal entendidas certas palavras, ele mesmo vai redefini-las durante a obra, e faz. Daniel Dennett diz que as ideias não são seres vivos, não são seres volitivos, não têm vontade própria, pelo menos nessa parte da obra. Em filosofia clínica, uma tal posição é defensável? Se é defensável, qual é o fundamento de você argumentar dessa forma? Por exemplo, assim como o nosso cérebro funciona por uma série de encadeamentos neuronais que fazem com que vocês tenham sensações, com que nós tenhamos impressões e outras coisas, o que impediria ideias concatenadas e entrelaçadas terem desdobramentos próprios, simulando vida ou mesmo criando vida? De onde há essa certeza que algo assim não poderia haver? E mais, acontecendo esses desdobramentos, o que impediria essas ideias de conversarem com outras coisas dentro da alma humana, dentro da composição humana de tantas coisas? Será que é tão... Será que temos instrumentos para seguir e entender todos esses entrelaçamentos? Será que a nossa pesquisa alcançaria isso? Vamos prosseguir aqui o trabalho. Aí ele fala que muitos filósofos hoje comparam essas ideias, a ideia com seres vivos. Não são poucos os filósofos. Lembrem, na filosofia clínica não se trata de uma petição de princípio no qual uma ideia é ou não ser vivo. Nós somos pesquisadores, estamos interessados em saber se pode ser assim. Ele fala, as grandes ideias da religião têm nos mantido, nós, seres humanos, enfeitiçados há milhares de anos, ao longo de um tempo maior que o da história registrada. Porém, ainda um breve momento em termos de tempo biológico. Se quisermos compreender a natureza da religião, hoje, como um fenômeno natural, devemos examinar não apenas o que ela é hoje, mas o que ela era antes. Um relato das origens da religião. E ele faz isso ao longo dos próximos 7 capítulos. Ele faz todo um ensaio sobre isso. Estou falando para um público cuja grande maioria é constituída de filósofos. Não vou trabalhar com vocês algo que vocês estudam desde o banco acadêmico, que é a história das religiões, filosofia da religião. Vou ultrapassar tudo isso e vamos direto aos assuntos que de fato nos interessam aqui, ok? A historiografia que ele vai fazer é muito semelhante ao que os senhores têm do banco escolar. Bem, mais adiante, quando eu leio essas obras, eu costumo listar tudo e depois coloco esses papelzinhos. Às vezes eu me esqueço e removo um papelzinho que é da maior importância. Mas não foi o caso, está aqui. Daniel Dennett é um filósofo. E como filósofo, ele não ignora o risco que, por exemplo, o pessoal do estruturalismo correu quando foi estudar os índios, por exemplo. Será que a minha pesquisa de um fenômeno não modifica o fenômeno? Por exemplo, lá nós temos uma tribo de índios vivendo suas vidas, fazendo o seu cotidiano. Se eu me apresento como um pesquisador que vai interagir, que vai viver com eles para observar e descrever, a minha inclusão nisso já não modifica a vida que eles têm? Será que eles seriam o mesmo sem a minha participação? Em filosofia clínica, vocês sabem, em alguns casos há pessoas que não se importam. Você pode filmá-las, observá-las, isso não altera nada. E outras mudam completamente. O Daniel Dennett pergunta, será que uma análise tão exaustiva e invasiva não danificaria o próprio fenômeno? Não poderia quebrar o encanto, que é o título da obra dele? Essa é uma boa pergunta e eu não sei a resposta. Ninguém sabe essa resposta. É por isso que apresento a questão, para agora explorar cuidadosamente, de modo que nós não nos atiremos de cabeça em indagações que seria melhor não empreendermos. E, no entanto, não escondamos de nós mesmos fatos que poderiam nos orientar no sentido de melhorar a vida de todos. Bem, eu tenho algumas questões aqui. Sim. Um momento, por favor. Todo o tempo agora, o pessoal que está ao fundo tem visão daqui? Ok. Todo o tempo agora, vou me reportar a relação entre religião ou religiosidade. Muitas vezes os termos se confundem, por vezes são inteiramente diferentes, e ciência ou ciências. Ok? A partir do trabalho que estamos fazendo aqui. Bem, o Daniel Dennett nos diz, será que ao ler esta situação, B, religião, a partir daqui, ciência, eu não vou alterar as coisas aqui? Vamos começar as interseções de EPs. E será que se fizéssemos o contrário, a ciência, lendo de lá a religião, também não modificaria as coisas? E dentre todas as leituras que podemos fazer entre as coisas, são essas as mais apropriadas? O que faz com que aqui está a ciência, então ela diz, vou ler aqui a religião e o que acontece aqui. Vou medir o que acontece aqui, segundo as regras e os quadros que eu tenho aqui. Ou a religião, quando olha para a ciência, diz, epa, espere, vou medir aqui a ciência com base nas minhas regras, os quadros e compassos. Acham isso apropriado? Por mais idôneo que tente ser, por mais correto, sincero que o pesquisador de qualquer das duas áreas tente ser, ele está fazendo uma pesquisa que de fato vai alcançar um propósito que ele imagina alcançar? Há de tudo nessa pesquisa. Nós temos ao longo das últimas décadas pesquisadores que tentaram conciliar as visões. Nós temos pesquisadores que tentaram afastar irremediavelmente essas coisas. Nós temos alguns que tentaram complementar e outros tentaram ainda outras coisas. Daniel Dennett procura, dentro dessa linha de pesquisa, fazer uma apreciação do que temos em religião a partir daqui. E ele não ignora em nenhum momento todos os riscos que corre por fazer assim. Ele diz, observem o que ele fala nesta parte. Os religiosos, ele está lendo daqui para cá. O quanto Daniel Dennett conseguiu fazer uma recíproca de inversão e vir aqui, os senhores mesmos vão poder concluir. Existem recíprocas diversões e pseudo-recíprocas diversões, entre outras coisas. Você pode ir de fato ao mundo do outro, numa alteridade, ou você pode simular ir ao mundo do outro. Nem sempre essas diferenças serão óbvias. Será? Ele diz então assim, os religiosos, portanto ele está lendo daqui para cá, muitas vezes se arrepiam com a impertinência, a falta de respeito, o sacrilégio implícito representado por qualquer pessoa que queira investigar suas opiniões. Eu respeitosamente contesto. Existe realmente uma tradição antiga a qual eles apelam, mas ela é errada e não deveria permitir que continuasse assim. Esse encanto deve ser quebrado, e já. Os que são religiosos e creem que a religião seja a melhor esperança para a humanidade não podem, de modo razoável, esperar que aqueles de nós que são céticos contenham a expressão de suas dúvidas se eles próprios não estão dispostos a submeter suas convicções a exame. Se eles estiverem certos, especialmente se ficar evidente que estão certos, depois de maiores ponderações, nós, os céticos, não apenas aceitaremos isso, mas nos uniremos entusiasticamente à causa. Nós queremos aquilo que eles dizem querer, um mundo de paz, com o mínimo de sofrimento possível, com liberdade, justiça, bem-estar e significado para nós. Se o caminho deles não puder ser provado, isso é algo que eles próprios gostariam de saber. É simples. Eles reivindicam um elevado fundamento moral. Pode ser que mereça e pode ser que não. Vamos descobrir. Mas vamos descobrir a partir de onde? A partir daqui, da ciência. E isso é possível? Uma das coisas que eu gosto muito na minha vida é música. Quando eu era muito garoto, viajei pela Europa e tocava piano em alguns pubs. Foi uma época muito boa da vida. Algumas vezes, conversando com pessoas, e era aquela época que estavam surgindo o jazz de Pat Metheny, Keith Jarrett, aquele pessoal que fazia um improviso, eu gostava muito daquilo, você chegar e poder construir na hora as coisas. E uma das críticas que se fazia à música era que nós teríamos que explicá-la. O que você está fazendo? Ora, nós temos vários colegas aqui, músicos, bons músicos. Vocês sabem, às vezes, Quando alguém diz, explique o que você está fazendo, o que você está sentindo, o que é isso? Ora, nós sabemos fazer, mas se tivermos que explicar, não sei se vamos conseguir. Alguns não. O que não invalida as nossas coisas. E se eu tentar, lembram, vocês estudam isso em filosofia clínica, semiose, os aspectos traduzíveis. Se eu tentar traduzir tudo isso que perfaz a música numa linguagem matemática ou em outra coisa, eu posso perder aquilo que vai caracterizá-la essencialmente, não só na música. Se você ama uma pessoa, suas emoções, e a pessoa diz, você me ama? E você diz sim. Por quê? Ora, você ama, você tem um sentimento, e ela quer que você traduza isso por racionalidade. Será que é possível? Para alguns talvez seja, mas o quanto é possível? Qual a acuidade que você tem para dizer, conseguir traduzir? Ainda na música, Schumann, que várias vezes em depressão tentou o suicídio, ele se achava um péssimo pianista. Mas ele mirava o espelho dele, era a Clara Schumann, a mulher dele, que era uma das maiores concertistas da Europa. Ele era um bom pianista, para os padrões de época, as bases categoriais dele. Era um bom pianista. Ele não tinha acuidade para mensurar aquilo. Bem, voltando aqui à pesquisa que o Daniel Dennett está fazendo. Será que a ciência, ao tentar traduzir o que se passa aqui, tem esses registros? Será que a ciência, ao tentar explicar, ela tentar explicar o que se passa aqui, ela, será que ela tem esses registros? Ar-condicionado e garganta nem sempre combinam, vocês sabem? Será que ao tentar explicar aqui, ele, se fosse o contrário, será que teria também esses registros? Como então fazer, se somos pesquisadores? Deixaríamos que a religião falasse por ela? Entenderíamos que há elementos que se perdem, algumas coisas são traduzíveis e outras não? Como ficaria a verdade, por exemplo? Cada um ficaria com a sua verdade? Se nós apreciarmos isso nos nossos dias, o que nós encontramos? O que vocês encontram nos consultórios de vocês? Há pessoas... Obrigado, professor. Há pessoas que, embora nunca tenham feito essas relações, elas encontraram sínteses. Algumas pessoas, por exemplo, elas vivem a religiosidade e a religião com grandes mesclas do cientificismo. Elas explicam Deus, elas sentem Deus e sabem como traduzir isso em linguagem científica. Alguns conseguiram fazer isso. Quando você se aproxima dessas pessoas, você encontra fenômenos que já não podem ser conceitualizados. Tipo, ela tem fé ou não tem fé. Já é uma outra coisa, às vezes, que nós já não sabemos definir. Muitos, são muitos, já vivem outras derivações, que fizeram, inclusive, em alguns casos, fazer perder a própria prerrogativa desta questão. Ela se diluiu e acabou para alguns. Foi resolvida da maneira deles. Como isso vai conversar com outras áreas da pessoa? Bom, aí já é outra questão. Daniel Dennett continua dizendo: o encanto que eu digo que deve ser quebrado, que é o tema desta obra dele, é o tabu contra uma pesquisa direta, científica e sem obstáculo dos segredos da religião como fenômeno natural, entre outros. Bom, então ele propõe que tudo que existe aqui, a religião, a religiosidade, seus ícones, suas vivências, nas suas várias formas, que tudo isso se deixe ler, se deixe analisar, medir, pesar por aqui. Imaginem se fosse o contrário. Imaginem aqui, sentado à mesa, ao meu lado, um teólogo, dizendo: professor, eu gostaria muito que a ciência se deixasse medir, pesar, examinar, viver conforme o olhar da religiosidade e da religião. Acham que ainda teríamos a ciência? Ou já seria então uma outra coisa? O que faz com que um tenha a primazia em relação ao outro? O que leva pessoas como nós e outros, como Daniel Dennett, a levantar a questão por esse prisma, por essa ordem, por esquemas resolutivos, colocando cada coisa numa ponta e num sistema de gangorra, tentando equilibrar, tentando... O que fazemos? Isso não é um testemunho sobre nós, pesquisadores? Como nós fazemos essas coisas? E o que temos colhido por termos construído a questão desta forma? Bom, Daniel Dennett diz: sou um filósofo, não sou um biólogo, não sou um antropólogo, sociólogo e não sou teólogo. Nós, os filósofos, somos melhores em fazer perguntas do que em respondê-las. E isso pode parecer, para algumas pessoas, uma cômica admissão de futilidade. De fato, ele faz isso que ele acabou de dizer. Em toda obra, ele pergunta muito, 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 e oferece poucas respostas. Ainda que, em grande parte, as perguntas dele mostrem já algumas dessas respostas. Bem, para Daniel Dennett, observem essa parte, que é uma parte central da obra dele, posso querer dizer que a religião é natural, como oposta ao sobrenatural, que é um fenômeno humano composto de eventos, organismos, objetos, estrutura, padrões e coisas parecidas que obedecem todos as leis da física ou da biologia e que, portanto, não envolve milagres. E é isso que eu quero dizer. Note que pode ser verdade que Deus exista, que Deus seja mesmo criador inteligente, consciente e amoroso de todos nós. E, no entanto, ainda assim, a religião em si, como um fenômeno, como um conjunto complexo de fenômenos, é perfeitamente natural. Bem, ok. Nós estudamos em filosofia clínica um procedimento clínico muito profundo e complexo, que foi tema da conferência lá na Universidade Hebraica, em Jerusalém, denominado divisão, que consiste em retirarmos balizas, colocarmos balizas e fazermos frações das coisas. Ora, então ele, dentro desta visão, ele vem para cá e aqui ele diz: há coisas aqui que pertencem ao mundo natural, mundo este que eu posso, com a minha visão aqui, medir, pesar, etc. Já outras coisas que existem aqui, como Deus, como Criador e outras coisas, eu não sei, eu não tenho como medir nem pesar. Vou me ocupar dessas coisas que posso medir e pesar. Bem, aqui me ocorre uma coisa: é plausível e é possível fazer isso sem desconfigurar tudo isso aqui? Como eu sei que, ao tirar, fazer uma cirurgia ablativa, retirando um órgão importante daqui, que eu posso mensurar aqui, não vou estar mexendo no restante das coisas? O que sei eu deste mundo que procuro compreender, se posso dividir, tirar, juntar as coisas e que com isso teria um conhecimento suficiente? A própria retirada de algo daqui pode fazer com que isso que eu retirei já se torne outra coisa? Considerem suas famílias. Por vezes, você vai visitar sua família, e com a sua família você é uma pessoa. Sozinho, voltando para sua casa, você já é outra pessoa. E esse é um exemplo dos mais simplórios. Imagine então quando lidamos com algo desta complexidade. É possível retirar a parte, ir até uma igreja, um templo, e ao ver toda a liturgia e todas aquelas coisas que eles passam a separar, analisar, medir, dizendo, só estou vendo as coisas naturais, todo o resto não. Isso é possível? Como é possível uma tal pesquisa? Mas o contrário também acontece. Não quero que pareça aqui que estou fazendo uma apologia de uma defesa da religiosidade, da religião contra a ciência. Não se trata disso e nem do contrário. Porque a religião também faz isso quando se ocupa da ciência, muitas vezes. Ela segmenta, diz que os cientistas muitas vezes são cegos, só veem o que podem comprovar, repetir, só as regras do cientificismo, e a conversa não se resolve. Ele recua a David Hume, não é? E coloca... Aliás, ele atualiza David Hume. É interessante como os diálogos sobre a religião natural de 1779, como ele faz remissões, como ele retorna. Não temos tempo aqui para fazer essa leitura, que é importante. No entanto, eu convido os senhores depois a adquirirem e lerem essa obra. Ele termina toda essa análise, depois passando por David Hume, falando assim: o que é, ele faz uma pergunta, o que é este fenômeno, ou conjunto de fenômenos que significam tanto para tantas pessoas? E por que, ou como, ela impõe a lealdade e molda tantas vidas com tamanha força? Essa é a principal questão de que tratarei aqui. Meus senhores, por acaso a ciência não faz a mesma coisa? Graças à generosidade do professor Goya, que me colocou em duas conferências, na minha próxima conferência será com um dos maiores físicos que o mundo já viu. Praticamente um dos pais da teoria atômica. Um trabalho raro, no qual nós veremos esses elementos sobre um outro enfoque, muito diferente. E no qual certas coisas que hoje eu não tenho como entrar, poderei depois tratar com os senhores. Ele diz que esse fenômeno impõe lealdade em tantas vidas, mas a ciência não faz isso também? Um cientista não é um homem profundamente religioso da sua arte, do seu trabalho? Ele não acredita que se beber determinada substância vai ficar melhor, vai matar a sede ao beber água? Não acredita ele que amanhã o dia surgirá no céu? Karl Popper não nos mostrou isso? A fé, a profunda religiosidade que há na ciência? O cientista é um ser religioso, profundamente religioso, só que a crença dele é de outra ordem. E se vamos discutir crença, se a minha é melhor que a sua, ou a sua é melhor que a de outro, como ficamos? É doxa? Retornaremos ao terreno das doxas? Cada vez mais, essa discussão, ainda que propriamente não seja assim, ela fica parecendo assim. Bem, muitas páginas adiante, ele coloca: tem havido alguma confusão a respeito de saber se as manifestações terrenas da religião deveriam contar como parte da natureza. Estará a religião fora de limites para a ciência? Tudo depende do que você quer dizer. Se você se refere a experiências religiosas, práticas, textos, artefatos, instituições, conflitos e histórias do Homo sapiens, então este é um catálogo volumoso de fenômenos inquestionavelmente naturais. E é isso que ele vai fazer. É essa análise que ele vai fazer. Daniel Dennett se assume como profundamente ateu. Ele fez inúmeras entrevistas com pessoas notáveis das áreas várias para construir essa obra. E uma das conclusões a que ele chegou é que a religião, a religiosidade também, nos deixam, muito provavelmente, na opinião dele, melhores. E ele traz argumentos muito consistentes de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na religiosidade, que têm suas religiões. Argumentos tão bons quanto os argumentos bons que ele apresenta na leitura que faz daqui para lá. E provavelmente tão contaminados quanto. Enquanto nós estivermos conversando nesse assunto, nesse sistema de gangorra, de esquemas resolutivos e argumentações derivadas, estaremos muito provavelmente numa armadilha conceitual. É muito improvável que consigamos ir além disso. E o próprio Daniel Dennett não ignora estas coisas. Olhem quando ele fala o que ele vai colocar agora. Como fica parecido com a armadilha conceitual que eu acabei de dizer aos senhores. Uma das descobertas surpreendentes da psicologia moderna é como é fácil ser ignorante a respeito da nossa própria ignorância. Normalmente, você não se dá conta de seus próprios pontos cegos, e as pessoas ficam, em geral, pasmas ao descobrirem que não vemos cores na nossa visão periférica. Parece que vemos, mas não vemos. Como você pode verificar por si mesmo, balançando cartões coloridos? Vocês sabem. Vocês podem fazer essa experiência até com o dedo. Basta olhar reto e correr o dedo. Aqui, ó. Vai chegar um local em que você não vai ver seu dedo. Prosseguindo, no entanto, você retorna a vê-lo. Ponto cego, ok? É disso que ele está falando comparativamente aos elementos cognitivos e epistemológicos. Você verá um movimento muito bem, mas não será capaz de identificar a cor que está se movendo. É a ausência de informação quanto à religião que quero chamar a atenção de todos. Ausência de informação quanto à religião. Deixamos de reunir muitas informações a respeito de algo que tem grande importância para nós. Que tipo de informação ele está falando? Historiográfica. Ele pega desde os nossos tataravós, os primeiros antropóides, quando desceram das árvores, e vem trazendo o fenômeno da religião e da religiosidade com tudo aquilo que nós estudamos nas nossas aulas de filosofia, como um documento comprobatório disso. Por favor, quanto tempo temos? 5 minutinhos. Bem, diante disso tudo, Daniel Dennett pergunta: não seria mais prudente deixarmos as coisas em paz, como elas estão? Como já observei, a causa para dominar nossa curiosidade aqui tem duas partes. Um, a religião oferece benefícios claros para a humanidade. E dois, esses benefícios teriam pouca probabilidade de sobreviver a uma investigação. Um teólogo poderia dizer a mesma coisa da ciência. Ela teria muito pouca chance de sobreviver a qualquer caráter transcendente, cuidando das nossas funções mais elementares, etc, etc, etc. Mais adiante, ele coloca que se mexermos nisso, arriscamos abrir a caixa de Pandora em vários sentidos e de vários modos. Estou ultrapassando várias coisas aqui, infelizmente, para que possamos pelo menos concluir essa primeira parte da conferência. Ele fala o seguinte, quando ele fala do elemento de construção organizacional de uma teoria. Ele diz: pode ser que estejamos perto demais da religião para podermos vê-la claramente. Esse tem sido um tema familiar entre artistas e filósofos durante anos. Uma das tarefas que se impuseram é tornar familiar o estranho. Tornar o familiar estranho. Alguns grandes golpes de gênio criativo nos levam a atravessar a crosta da familiaridade excessiva e a olhar para coisas comuns, óbvias, com olhos novos. os senhores estudam filosofia clínica. O quanto isso de fato é possível? Eu peço desculpas aos senhores, porque estão eminentemente de tempo. Eu não posso continuar e concluir os trabalhos. Mas vimos pelo menos a metade do que do programa destinado aqui. Ok? Vou encerrar então para que a gente possa abrir para as questões. Ok? Muito obrigado.
Queridos, eu peço perdão.